Linha Direta.
Stefan Rosenbaum.
Semana importante para as eleições, numa campanha que já teve ex-presidente barrado e agora atentado ao líder das pesquisas. Nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura, acompanha todo esse cenário. Já se sabe, Raquel, o impacto dessa situação em torno de Bolsonaro. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, faltando 27 dias para o primeiro turno das eleições, campanhas refazendo estratégias e resultados ainda imprevisíveis. Alguns acham que Jair Bolsonaro já estava com um pé no segundo turno e que esse atentado pode ajudá-lo a assegurar uma vaga na segunda etapa das eleições. Mas ninguém aponta com certeza o impacto desse fato nos eleitores. Bolsonaro lidera as pesquisas, mais ou menos com 20%, 22% do eleitorado. Houve algumas mobilizações de apoiadores dele no fim de semana, mas ele também tem uma alta rejeição, a maior entre os presidenciáveis, e perde nas simulações de segundo turno para Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e fica empatado ali com Fernando Haddad. Certo mesmo é que o episódio aumentou a segurança da Polícia Federal em torno dos candidatos à presidência. Eram 80 agentes, agora serão 130. E, politicamente, o fato reduziu, no curto prazo, os ataques a Bolsonaro. O PSDB chegou a trocar a propaganda no rádio e na TV, retirando as críticas mais pesadas. Até quando vai esse armistício, não se sabe. Em 2014, a morte de Eduardo Campos deu trégua aí de alguns dias. Agora, os adversários de Bolsonaro, por sua vez, estão usando o discurso de que não se pode apenas vitimizá-lo, de que a postura dele, que fala, por exemplo, no armamento dos cidadãos, contribui para o acirramento dos ânimos, como afirmou Geraldo Alckmin.
A violência é o pior caminho para atacar a violência. A vítima pode ser qualquer um de nós. Pode ser, sobretudo, aqueles que acham que jamais seriam vítimas. Mais que nunca, o país precisa de pacificação. O ódio que divide o país cresceu com o PT e fez prosperar radicais de um lado e de outro.
Ciro Gomes, que na última pesquisa Ibope apareceu empatado com Marina em segundo lugar, teve um crescimento de 3 pontos, diz que vai continuar mostrando suas diferenças com Bolsonaro.
A solidariedade pessoal, ser humano, a solidariedade cristã, que eu imediatamente expressei, porque eu quero o Jair Bolsonaro vivo, são, salvo, inteiro, mas a política é outra coisa. Nós não concordamos em absolutamente nada com o que ele pensa, diz, representa, mas não quero que isso seja ferido na violência.
Ciro e Marina, que chegaram ali a 12% na última pesquisa Ibope.
E Raquel, qual o impacto desse episódio no PT, que inclusive tem aí uma semana decisiva em torno do candidato do partido?
No PT, a avaliação interna é de que o atentado a Bolsonaro, que levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, não deve ter maiores impactos nas pretensões do partido, que eles disputariam fatias diferentes do eleitorado. O que não significa que o partido de Lula esteja coeso. Apoiadores de Fernando Haddad acham que já passou da hora dele assumir de vez o rótulo de candidato. Mas outros acham que ainda dá para esticar um pouco a corda em torno de Lula. Tanto que o PT chegou a pedir mais prazo ao TSE para indicar o substituto de Lula, barrado pela Corte Eleitoral por causa da condenação em segunda instância na Lava Jato. No fim da noite desse domingo, a presidente do TSE, Rosa Weber, decidiu enviar ao Supremo Tribunal Federal o recurso do ex-presidente. Porém, ela negou o efeito suspensivo, ou seja, Lula não é candidato e o PT vai ter de fazer a troca da cabeça de chapa até terça-feira, se até lá não houver decisão do Supremo. O cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio, diz que essa estratégia do partido tem prejudicado Fernando Haddad, que na última pesquisa Ibope apareceu com 6% em quinto lugar.
A dúvida agora é quem vai herdar os votos do Lula. Há uma demora muito grande do PT em fazer essa substituição, de ter realmente colocar o Haddad como candidato e começar a trabalhar a candidatura dele. Ele ainda é o candidato mais desconhecido a nível nacional. Há uma confusão se é Lula, se é Haddad, e isso tem provavelmente prejudicado ele no momento que, vamos dizer assim, estamos a um mês da eleição, E que, claro, os outros candidatos, Ciro Gomes e Marina, estão tentando herdar esses votos do Lula no Nordeste.
Numa outra decisão, o ministro Roberto Barroso disse que o PT pode perder o horário no rádio e na TV se insistir em colocar Lula como candidato nas peças publicitárias.
E você acredita que esse dilema no PT mostra uma campanha onde os votos de Lula podem fazer a diferença?
Sim, essa atitude aí dúbia do PT, mesmo após a decisão do TSE que não reconheceu o parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, evidencia o forte peso de Lula no eleitorado e até aqui mostra que Lula e PT não têm a mesma força no voto. Inclusive, o destino dos votos de Lula pode decidir um dos nomes do segundo turno. Marina Silva, que ficou estacionada na última pesquisa Ibope, diz que tem muita água ainda para rolar nessa briga eleitoral.
Uma eleição só é definida após o voto depositado na urna. Nós estamos vivendo diante de muitas imprevisibilidades e o eleitor é soberano para mudar a sua vontade no momento que ele quiser. Em 2014 foi a violência política, agora está sendo a violência física. Foi assim com o assassinato de Marielle, foi assim com o tiroteio contra o ônibus da caravana do presidente Lula e agora esse atentado ao candidato Jair Bolsonaro. Se que Deus o livre, aquela pessoa tivesse uma arma de fogo na mão, o que poderia ter acontecido?
Um ano de uma campanha ainda indefinida e incerta num país com tantos desafios econômicos e sociais.
No Linha Direta desta segunda-feira, conversamos com nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Obrigado, Raquel.